Podcast Unesp.
Você sabia que o mês de abril é o mês global da astronomia? Nesse sentido, o Observatório Didático Astronômico da Unesp de Bauru, em conjunto com o Museu do Café de Piratininga, reúnem atividades para celebrá-lo e também o Dia dos Povos Indígenas, no dia 19 de abril. Rodolfo Lang, professor especialista em educação de astronomia e coordenador do Observatório da Unesp, detalha sobre a relevância deste mês e como o Observatório participa por meio de suas atividades.
O Mês Global da Astronomia é um evento mundial que usa o mês de abril para divulgar e espalhar a maior quantidade possível de eventos de astronomia, divulgação científica, no mundo inteiro. Então, instituições do mundo inteiro são convidadas a participarem do Mês Global da Astronomia, com atendimentos públicos, montar telescópios nas praças, atender escolas, pessoas, grupos, enfim, qualquer tipo de atividade. A origem do Mês Global da Astronomia foi lá em 2009, quando a ONU declarou esse ano de 2009 como o Ano Internacional da Astronomia, motivando o mundo inteiro a desenvolver atividades de astronomia. Então, observatórios, planetários, universidades, centros de ciências, museus, espaços formais e não formais, né, de ensino, eles foram motivados a realizar diversas atividades de divulgação em astronomia. Inclusive, o Brasil foi o segundo país do mundo com maior quantidade de eventos oferecidos para a divulgação em astronomia. E naquele ano, em 2009, um dos eventos realizados se chamava 100 Horas de Astronomia. Essa quantidade de horas, né? De 100 horas de astronomia, era um conjunto de atividades que deveria totalizar-se 100 horas, né? A carga horária de atividades. E desde então, desde 2009, algumas instituições e órgãos mundiais permaneceram com atividades deste tipo. E aí foi quando surgiu, então, o Mês Global da Astronomia de ser em abril, porque esse evento de 100 horas de astronomia era realizado no mês de abril. E a partir de então, todo ano, o mês de abril apresenta parceiros, né, do mundo inteiro que abordam a astronomia de uma maneira divertida, uma maneira educativa e prática, mostrando o céu para as pessoas. E o Observatório Didático de Astronomia nunca fica de fora. Todos os anos, o Observatório de Astronomia da Unesp realiza também alguma atividade especial no mês de abril. Em abril, também celebramos o Dia dos Povos Indígenas, justamente no dia 19, inclusive, que é o dia em que nós faremos um evento especial, né, uma participação especial no evento da Fazenda do Museu do Café, na cidade de Piratininga. Este evento é um evento noturno, começa às 18h30, as pessoas podem participar até o horário que quiserem, até meia-noite, mas os que desejarem acampar também pode levar sua barraca, que teremos o Astro Camping número 20, a sua 20ª edição. Todos os meses, praticamente, o Museu do Café desenvolve atividades noturnas da fazenda, juntamente com a equipe do observatório como parceiros, porque lá o céu é bem melhor do que aqui da cidade, né? Dentro da cidade de Bauru, embora Piratininga fique uns 20 minutos, meia hora daqui de carro, o céu já é bem melhor. Então, lá, para observar chuva de meteoros, por exemplo, que é o que nós vamos fazer também no dia 19, é um lugar muito apropriado para isso. Essa chuva de meteoros, os lirídeos, ou a chuva lirídia, ele tem uma característica muito interessante, porque trata-se de uma chuva de meteoros que é conhecida já por eras, né, por séculos. Por exemplo, existem registros históricos na China por volta do 6º, 7º século antes de Cristo, e de acordo com esses registros, parecem que se referem a esses meteoros, os lirídeos. Depois, outros astrônomos registraram mais recentemente, né, chuvas de meteoros nesta mesma época do ano, em abril. Por exemplo, em 1803, teve uma chuva de meteoros tão intensa que as pessoas ficaram assustadas, e faziam parte dos lirídeos. Mas o que são chuvas de meteoros, né? É quando acontecem uma quantidade superior, uma quantidade maior do que a média de meteoros. Ou seja, todas as noites nós podemos ver um meteoro, né? Não são fenômenos raros. Para quem não sabe o que é um meteoro, é aquele traço rápido que aparece no céu, que as pessoas chamam de estrela cadente, né? Um traço brilhante. Parece que as estrelas estão caindo. Dura um segundo, no máximo, até menos que um segundo. É coisa bem rápida. E esses traços luminosos no céu, os meteoros, eles são ocasionados por partículas, por pedrinhas, partículas de areia, né, de rochas que ficam no espaço. Aí, quando a Terra atravessa essas partículas, elas caem na atmosfera da Terra e se queimam, emitindo esse brilho, né, formando então os meteoros. E se por um acaso algum cometa deixou um rastro no espaço e a Terra atravessar esse rastro, então uma quantidade grande de meteoros acontece, né? Quer dizer, grande e relativamente grande, né? Porque depende de chuva para chuva. Por exemplo, essa chuva dos meteoros lirídios, ela é causada devido ao rastro que o cometa Thatcher deixou no espaço. É um cometa chamado Thatcher. E ele leva 415 anos para girar em volta do Sol. Quer dizer que a última vez que ele passou aqui foi em 1861, perto da Terra. Mas não é porque o cometa vai voltar só depois de 415 anos que a gente vai ver alguma coisa dele. Não, o cometa deixa rastro em sua órbita. E aí a Terra, todos os anos, atravessa esses rastros, né, deixados pelos cometas, causando as chuvas dos meteoros. Agora, tem cometa que deixa uma quantidade maior de rastro, de poeira no espaço, né, de partículas, de grãozinhos de areia, na verdade, de silicatos, né, de partículas de rochas, né, ou alguns deixam uma quantidade maior, outros deixam uma quantidade menor. Então é por isso que tem chuva de meteoros, que tem bastante meteoros acontecendo, e tem chuva que tem menos. Então cada chuva tem sua característica. A chuva dos lirídios acontece de 14 a 30 de abril. Quer dizer que os meteoros de 14 a 30 de abril, que são vistos, muito provavelmente faz parte dos lirídios. Mas existe uma data dentre essa faixa, né, de 14 a 30, uma data específica em que a quantidade de meteoros aumenta, que vai ser dia 22, é o pico da chuva. Então, como dia 19 de abril é o nosso evento, nós aguardamos ali esperar, né, esperamos ver uma quantidade um pouquinho superior aí do que a média dos dias 14 a 30 de abril. Também terá naquela noite uma palestra ao ar livre sobre um tema que faz jus ao dia 19. Né? Nós falaremos um pouco sobre o céu no olhar da cultura indígena. É uma área da astronomia que se chama etnoastronomia, né, onde se estuda a cultura dos povos relacionados às suas crenças, aos seus mitos, com relação ao céu. E após essa palestra, nós também mostraremos para os participantes, usando um laser verde, apontando para as estrelas, e as pessoas poderão aprender a reconhecer algumas constelações indígenas, constelações da cultura indígena brasileira. Nós vamos mostrar essas constelações ao vivo lá no céu. E depois a lua deve nascer lá por volta das 23 horas, e que é um verdadeiro espetáculo assistir lá da fazenda do Museu do Café o nascer da lua. Vai ser uma lua minguante. Também, além disso, o Museu do Café coloca outras atividades, né? Trilha noturna, peças assim com personagens, né? Tem um personagem muito muito legal lá, que é o Tião. Ele acompanha as crianças, faz essa trilha, vai buscar saci, né, no meio do mato com as crianças lá na trilha. É muito interessante, é muito gostoso lá. Às vezes acende a fogueira, e também tem a parte gastronômica, além da astronômica, né? Tem a parte gastronômica, uma cozinha especial, com um mestre lá da cozinha, que é o Marcelo, que faz uns jantares assim muito especiais nas noites de atendimento público, né? As informações sobre a entrada, né, os valores é diretamente com o Museu do Café. O observatório, como sempre, as atividades são gratuitas e nós fazemos uma parceria gratuita com eles, né? E fica aqui o convite, então, para quem quiser levar também seus telescópios, seus binóculos, podem levar, porque aí vai juntar os seus telescópios e binóculos com os telescópios do observatório e poderemos fazer uma belíssima observação do universo lá na fazenda do Museu do Café em Piratininga.
Marina Aliata para o podcast UNESP.
Podcast UNESP.